O Carlos com a palavra. Carlos, pode se identificar para ficar nos anais e a TV que está gravando.
Então já é a tarde, pode dizer que já é a tarde. Então, boa tarde para todos que aqui se encontram. O nobre senador Paulo Paim. Eu sou do movimento indígena revolucionário, sou índio da tribo Pancararu, aldeia Brejo dos Padres, que é a mesma aldeia de Paulo. E sou, pode dizer, o início daquele acampamento indígena que o ano passado ficou aí na frente da esplanada do Congresso Nacional, do Ministério da Justiça, gritando, ou digamos, pedindo socorro todos os dias para os parlamentares, para a ministra da Justiça, para a presidente da FUNAI, para todos, e nossas vozes não eram ouvidas. E dali que se estendeu uma grande quantidade, onde depois de uns 3 meses em diante, que a gente estava ali em pouquinhos, gerou-se uma quantidade que chegou aí bem a uns 600 índios, teve a ocasião de ter mais ou menos isso, né? Mas a palavra que eu ia perguntar para Paulo ainda agora, que depois que eu terminar, se ele quiser, ele pode perguntar, ele pode responder, é essa. Ele falou que o presidente da FUNAI não pôde vir hoje porque tinha audiência com a CNPI. Eu quero saber por que é que teve umas 4 audiências públicas na Câmara dos Deputados, mais umas 4 aqui no Senado Federal, inclusive aqui, onde nós estamos, com o
senador Cristóvão.
Senador Cristóvão. E nenhuma dessas vezes o presidente da FUNAI teve coragem de comparecer. Porque é que o mês passado tivemos audiência lá na Universidade da UNB, debatendo sobre a questão de Belo Monte, onde estavam os ribeirinhos, onde estavam os caiapó, e por que é que ele não compareceu lá também? Se ele não vem nenhuma dessas aí, eu duvido que tenha audiência da CNPI, para ele não estar. Porque ele é a CNPI, ele é o presidente da CNPI. Agora, quando se trata dos índios do Brasil, a coisa é diferente. Aí não tem presidente de FUNAI. Porque é isso que o Paulo falou. Estão se discutindo questão de mineração, de não sei o quê, para papai e o escambau todo. Desde o início do Brasil, a ambição dos portugueses quando chegaram aqui foi nas riquezas minerais, foi na madeira, foi no ouro, foi no diamante, foi nas esmeraldas, foi em tudo isso. E hoje não deixa estar dando continuidade do mesmo jeito que era. Perdemos um Brasil, temos um pouquinho de terra. Esse pouquinho de terra ainda está na vista do homem branco para ser tomado pelas riquezas que lá dentro tem. Foi bem você lembrar, Paulo. Eu estive viajando para Rondônia esses tempos, estive nos Gavião, estive nos Arara, estive no Cinta Larga, e em umas duas reuniões dessas eu encontrei a Luíso lá, estava a presidente da FUNAI, aliás, acho que a Salete e outros lá. Mas será se eles falaram para o Cinta Larga, onde está a maior reserva de diamante do mundo, que está... Quantos projeto de mineração está tramitando aqui dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados? Isso eles não falaram. Tenho certeza, porque conheço o pessoal de lá, não é de hoje, conheço muito. Isso eles não falaram, mas tem muitos. Será se falaram que tem projeto do senador Augusto Botelho e do senador Augusto Botelho e o senador que já foi presidente da FUNAI, como é que o nome dele é? Romero Jucá. Para aprovar base militar dentro das aldeias, porque antigamente era só nas fronteiras dos países. Hoje está sendo lançado, hoje está aqui cheio, está com projetos aqui para se fazer base militar dentro das aldeias. Será que estão comunicando aos índios isso? Será que estão comunicando aos índios mineração em terra indígena? Será que estão comunicando aos índios hidrelétricas em terra indígena? Será que estão comunicando aos índios do Brasil decretos e mais decretos, como o decreto 7.056, que é a maior traição, a maior prova da covardia, da falsidade, da safadeza que querem fazer contra os povos indígenas? É a data que foi votada, 28 de dezembro, véspera de Ano Novo, recesso parlamentar na escalada da noite, para que a gente não recorresse. Por isso que chegamos aí quase 1.000 índios dentro na frente da FUNAI, índio inclusive potiguara, de outras e outras tribos, e nada conseguimos fazer. Por quê? Porque não tinha deputado na casa, não tinha senador, não tinha para quem recorrer. E isso até hoje está gerando polêmica. Nós não estamos aqui, senhor presidente, brigando contra a FUNAI. Aquele acampamento que estava ali era para defender o único órgão governamental que nós temos, que estão tomando e entregando para as organizações não governamentais sem se discutir nada com nós. A FUNAI hoje não é uma Fundação Nacional do Índio. A FUNAI hoje ela é uma agência de organizações não governamentais, que muitas vêm trabalhando há tempos com índio, não tem mostrado muitas coisas, mas se puxar a ficha de uns 5 anos para cá, vai ver muita sujeira, muitos desvios de verba, muitas coisas erradas. Faça isso, abre uma auditoria em cima de muitas organizações que hoje estão aí. Então é isso que é o presidente da FUNAI. O presidente da FUNAI é do ISA, todo mundo sabe que foi quem bancou os estudos dele, foi quem conviveu muito tempo sobre isso. Todo mundo sabe que a CNPI é organizações não governamentais junto, formando uma organização só, onde o presidente da FUNAI é presidente dela. Então, o que é a CNPI? O que é que nós queremos? Nós queremos dividir com as organizações indígenas? Não. Nós só queremos que as organizações façam o papel dela e deixem os índios fazer o papel deles. Trabalhem em parceria com o índio e não falar pelo índio. Não elas terem autoridade de chegar e dizer, olha, é como se fosse o quê? Tomou as vozes dos caciques e eles que mandam nas comunidades? Porque o Ministério da Justiça e outras organizações, inclusive a senhora lá, que eu esqueci o nome dela agora, Terezinha, diz que os índios do Brasil foram ouvidos através da CNPI. O que é a CNPI para decidir pelos índios do Brasil? Por quê? Então está indo contra a Constituição Brasileira? A Constituição Brasileira, como o líder Humberto falou, diz que os índios do Brasil têm que ser ouvidos. Não fala nem a liderança indígena, fala os índios do Brasil. A Convenção 69 fala, tudo que fosse tratar as questões indígenas, os índios do Brasil têm que ser ouvidos. Não fala nem as lideranças. Muitas vezes eu ouvi dizer, mas vocês são minoria. Vocês dá governo, então a CNPI pague. O Ministério da Justiça pague passagem, ônibus, para ver quantos índios vêm para cá do Brasil. Nós não temos dinheiro para estar indo de avião, chegar aqui, se posar em hotel, ter as melhores dormidas. É. Mas enquanto isso, muitos estão aí falando em nosso nome com toda essa regalia. Então o que nós queremos é a saída urgente do presidente da FUNAI. Eu acho que ele já botou a presidente da República em mau lençol com a falta de com a incompetência dele. Porque o que ele devia ter feito era conversado, negociado e ouvindo as populações indígenas. Talvez Belo Monte não tivesse barrado se tivesse havido negociação. Então, o que acontece? Mas a senadora que estava aqui falou sobre a ficha suja. Ela falou sobre Jade Barbalho, mas esqueceu de falar sobre Paulo Rocha. Paulo Rocha é o padrinho do presidente da FUNAI atual que está lá, que também é um ficha suja, igual o Jade Barbalho. Esqueceram de falar que o presidente da FUNAI já foi expulso do Ministério da Cultura, pelo ex-ministro da Cultura, o cantor que estava lá. Esse homem está cheio de processo. Puxem os processos que tem dele agora. Por quê? Botou Força Nacional contra os índios dentro da FUNAI, violou os direitos indígenas, perseguiu os funcionários antigos da FUNAI. Entendeu? Inclusive, como o parente aqui, Chavante, é um dos que tá processado por ele, simplesmente por defender os índios, que além dele ser índio, é um papel dele defender os índios. Nosso parente também, Jeremias, também perseguido, e um monte deles. Então, tudo isso ele tá processado. Essa presidenta da República precisa ver nós fazer mais outro protesto forte e mostrar para o mundo que ela está segurando um bandido dentro da FUNAI. Não é por isso, eu não acredito que é isso que o PT quer. Porque se houvesse realmente diálogo entre o presidente da FUNAI e índio, talvez não tivesse essa questão de estar hoje travada a obra que é o menino dos olhos da presidente da República. Ele não teve competência de conversar, de dialogar com os índios. Aí diz, não, a CNPI que negocia, não sei o quê. Que CNPI? O presidente da FUNAI é ele, não é CNPI. CNPI ainda não passou pelo Congresso Nacional, ainda não passou pela Câmara dos Deputados para virar realmente lei, não. Para dizer, aqui é um conselho de lei. É simplesmente um decreto feito entre a presidência da FUNAI, Ministério e Presidência da República. Mas não passou por vocês aqui, não passou por Câmara. Agora, aqui nessa sala... Nasceu aqui um conselho chamado CNDI, Conselho Nacional de Direitos Indígenas, não de política, porque está criado por índio e não pelos políticos, mas é aqui. Ela está tramitando no Congresso, ela está tramitando na Câmara, no Senado. Não quer dizer com isso que nós tínhamos que barrar a CNPI, não. Existe também a CNPI. Tem que passar por modificações. Primeiro, não decidir quem é presidente de FUNAI, como eles estão fazendo, e o presidente da FUNAI é o próprio presidente dela. Esse camarada tem que sair da FUNAI direto para a cadeia pelas coisas erradas que ele está fazendo. Já teve índios que foram mortos por causa dele. Outros, muitos dormindo debaixo da FUNAI, chegaram também a adoecer. Senhor cidadão, lideranças, Chavante, família de Sererê, pai de Sererê, dormindo, velhinho, já dormindo debaixo da FUNAI, escorregou em poças d'água lá, caiu, já velhinho com diabetes, quebrou acho que a bacia, foi para o hospital, mas não escapou. E outros fatos, tinha índio lá que estava dormindo lá debaixo da FUNAI, que esse presidente não levou. Diga assim, não mandou embora para a aldeia ou fez algo por ele, mas simplesmente botou um decreto que tirasse todo mundo debaixo da FUNAI. Decreto não, liminar. Alguns sem ter para onde ir, foi o caso do índio Cativel, foi para a Ceilândia, mataram lá. Estive no julgamento dele umas duas vezes, tem pessoas aqui que é quem cuida desse caso. Quer dizer, e vai ficar desse jeito? Vai ficar dessa forma? Então, senhor presidente, não há mais necessidade, aliás, nós não precisamos, não tem condição de um presidente desse continuar. Assim como muitos têm, eu acredito que a CNPI deve ter seu presidente para querer pôr como presidente da FUNAI em vista. Acredito que algumas outras organizações, tipo ISA, sei lá, quem também tem alguém para querer colocar, ou até algum partido político. O nosso, que são o movimento indígena revolucionário, que somos índios do Brasil, e nós estamos apoiando o Arão Guajajara, e queremos providência em cima disso aí, porque o caso está sério. Entendeu? E queremos que tudo que se passe nessa casa seja realmente como fala a Constituição, nós precisamos ser ouvidos. E para que isso aconteça, essa audiência que nós tivemos aqui, nós queremos que daqui seja marcada uma outra audiência, digamos, com a maioria dos senadores presentes, se não for nessa plenária porque é pequena, mas numa plenária grande, mas que tenha todos os senadores, e que dali a gente decida a situação em uma audiência pública que não demore muitos dias. São essas as minhas palavras.
Tudo bem, Carlos. Cumprimento o Carlos, que fez a defesa do seu ponto de vista com muita convicção e dando dados, números. Esse é o debate mesmo, é um debate transparente, ninguém tem que ter medo desse debate. E eu espero que tudo o que está sendo dito contribua para o objetivo que vocês tanto solicitaram aqui.